לעילוי נשמת אברהם יעקב ומשה אריה. Nessa última Mishná do primeiro capítulo do Pirkei Avot, vemos então que Rabban Shimon ben Gamliel disse al Shlosha Dvarim Haolam Kayam, sobre três coisas o mundo perdura: al Adin, pela justiça, al Emet, pela verdade, al Shalom, pela paz. E ele não para por aí. Ele diz que Neemar, conforme está escrito no versículo no profeta Zechariah, Emet Mishpat Shalom Shitu B'Sharechem. O profeta Zechariah diz: administrem a verdade, a justiça e a paz nos seus portões. Desse versículo, o Rabban Shimon aprende do Zechariah que essas três coisas são as coisas que mantêm o mundo de pé. O Rabban Shimon se baseou num versículo, um versículo que está falando do Zechariah, numa época que o povo estava para voltar e construir o segundo templo. E ele então fala para o povo essa frase que engloba as três coisas do Rabban Shimon. Em seguida ele fala: Deus falou que ele queria fazer o mal para vocês, ele ficou bravo com vocês, mas se vocês fizerem essas três coisas, ele vai fazer só o bem para Jerusalém. Portanto, a forma de vocês saírem desse exílio que vocês estão, diz o Zechariah, guardem esses três princípios. Quando o Beit HaMikdash estava para ser destruído, o profeta Yirmiyahu conta que o povo falou: Al Navda Haaretz, porque a terra está perecendo. O que causou a destruição de Jerusalém? E Deus então responde para eles: Alosvam Metzorati, vocês abandonaram a minha Torá. E agora, no momento que eles querem voltar, diz o Zechariah, vocês querem voltar, querem consertar, reparar esse erro que vocês abandonaram a Torá? Guardem essas três coisas: a justiça, a verdade e a paz. E como nós vimos, essas três coisas são diretamente ligadas à Torá. Também o Yeshayah Navi, também usou, quando ele está falando sobre a destruição do templo, antes da destruição, ele está prevendo o que vai acontecer. E é a Torá que nós lemos antes de Tisha B'Av. Yeshayahu Hanavi fala para eles: Eichá haitá lezoná kiriá nemaná, como é que uma cidade que era tão fiel virou uma prostituta? Meleati mishpat tzedek, era uma cidade cheia de justiça. Tzedek yalimba, a justiça morava dentro dela, dormia nela. Veatá meratim, e agora cheio de assassino. Depois ele continua dizendo: Yatom lo yispotu, agora de repente não se julga mais, não se é mais justo com os órfãos. Veriva almanalo e avó aleihem, eles não dão bola mais para as brigas que tem com as viúvas. Diz o Yeshayahu, chama a atenção e fala para eles: Lindu haitev, estudem mais, estudem bastante. Dirshu mishpat, busquem a justiça. Shifu yatom, rivo almaná, e julguem direito os órfãos, levem em consideração as brigas que estão tendo com as viúvas. E ele termina praticamente a Sará dizendo: Sion, Sion, benishpat tifadeh, com justiça vai ser redimida. Então Yeshayahu HaNavi, antes da destruição do Beit HaMikdash, já alerta ele que o que está levando à destruição do Beit HaMikdash é a falta de justiça. E se vocês querem redimir, justiça. O Yeshayahu também, Yeshayahu Hanavi fala também: Zatehi ha'emet ne'ederet. Yeshayahu fala que a verdade ficou escondida, oculta. Ficou rara. Vaiar Hashem, vaiar Beinav Kien Mishpat. E Deus viu que não tem mais justiça. Agora ele já fala sobre a verdade também. Ele fala que está faltando a verdade. E quando falta a verdade e falta a justiça, o mundo não consegue continuar. E a Gemara lá aprende, a Gemara pergunta, por que que o Yirmiyahu, desculpa, o Yeshayahu, por que o Yeshayahu usa essa linguagem Neberet? Diz a Gemara, Shnaaset Adarim Adarim. A verdade se transformou em rebanhos, em grupinhos. Por quê? Porque as pessoas não é que começaram a mentir em aberto. Não dá para ficar mentindo muito tempo. As pessoas falavam, de certa forma, uma verdade. Mas não era uma verdade absoluta. Era uma verdade parcial. Cada um tinha a sua verdade. Por isso acabou tendo nederes, ficou grupos. Cada grupo seguia um tipo de verdade. Que não deixa de ser uma mentira. E isso acabou trazendo, cada um com a sua verdade, o outro, portanto, é a mentira, e, portanto, rompeu o terceiro shalom, a paz. Não tendo justiça, não tendo a verdade entre as pessoas, rompeu também a paz. E nós vemos até na própria Gemara, a Gemara pergunta, no segundo Beit HaMikdash, as pessoas estudavam Torá, guardavam as mitzvot, por que foi destruído? Responde a Gemara, por causa do ódio gratuito entre as pessoas. Não só isso, a própria Gemara fala para te ensinar como o ódio é tão terrível. Ele é comparado e pior ainda. Pior do que os três pecados capitais que destruíram o primeiro Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash voltou logo. O segundo nós estamos ainda esperando. Tem também interessante uma dica. Disso que o mundo só perdura em virtude dessas três coisas. Tem uma dica para isso na parashá da semana passada, a parashá de Bereishit. Deus fala Deus fala para que a terra faça brotar ervas, plantas. Ou seja, para o mundo poder viver, precisa de comida, precisa de alimento. A palavra deshe, em hebraico, se escreve dalet, sim, alet. Dalet, din, justiça. Sim, Shalom, paz. Aleph, emet, verdade. Então, para encerrar, desse Deus está falando, para o mundo perdurar, ele precisa ter alimento. Qual é o alimento desse? Paz, justiça e verdade. É interessante que, embora o mundo precise dessas três coisas, às vezes, os três caminhos não podem caminhar juntos. Às vezes acontece que não dá para ter justiça e verdade ao mesmo tempo. Precisa escolher, optar um dos dois caminhos. Óbvio que não nós vamos decidir. Mas em vários momentos, os juízes, sábios, precisam definir qual o caminho que nós vamos adotar agora? Porque agora, nesse aspecto, não dá para andar junto essas três coisas. A justiça, a verdade e a paz. E o Midrash Moel, que é um dos comentaristas do Pirkei Avot, traz três exemplos de uma mesma pessoa, que estava, inclusive, nesse capítulo de Mishnayot, o Shimon ben Shetach. Shimon ben Shetach demonstra em três histórias que ele precisava optar. Ou isso, ou isso. Não dá para andar com os dois. Às vezes, precisa se pegar ferro e fogo. justiça e em frente, lutar pela justiça. Mas às vezes a verdade não condiz com a justiça. Qual nós vamos optar? E a Gemara conta uma história, mas você está me rendendo, Shimon ben Shata, ele viu uma pessoa perseguindo a outra com uma faca na mão. E Shimon ben Shata foi correndo atrás dele. O fugitivo entrou dentro de uma caverna e atrás dele entrou o assassino. Depois de alguns minutos, saiu de dentro da caverna o assassino com a faca pingando sangue. Shimon ben Shata entrou lá dentro da caverna e viu o homem no chão morto. Disse o Shimon ben Shata para o assassino: Rasha, perverso, me haragolazé, quem matou essa pessoa? Ou eu, ou você. Mas o que eu posso fazer se o seu sangue não está entregue nas minhas mãos? Porque a Torá fala claramente, Al-Pishenayim Eidim, precisa ter duas testemunhas, não basta só eu. Naquele momento, a verdade indica, se você luta pela verdade, a verdade é que fulano matou o outro. É um assassino, tem que matar ele. Por outro lado, vem a justiça, a lei da Torá e diz, não, só se tem duas testemunhas, se tem uma testemunha não adianta nada. Esse é um lugar, um caso, onde tem que escolher, tem que optar. Ou esse ou esse. Nesse caso, óbvio, que embora a pessoa queira lutar pela verdade, a lei da Torá prevalece. Não dá para fazer nada. Deus cuida dessa pessoa. Mas não dá para ir junto, Din e Emet, nesse caso. Um outro caso, é exatamente o contrário. Nós contamos na época, não vou me estender a história toda, mas o Shimon ben Shata pendurou, matando, 80 feiticeiras, 80 bruxas. Embora, pela lei da Torá, não se pendura mulheres. Homens podem ser pendurados, mulheres não. Ele tinha ali de novo. Por um lado, a lei diz que não se pendura as mulheres. Por outro lado, ele precisava lutar naquele momento pela verdade. Ele precisava lutar pela verdade. Era um momento que o povo estava já passando dos limites com bruxaria. O Shimon ben Shata queria colocar um fim. A chance foi aquele momento. Mostrar para todo mundo, olha só. A Torá fala claramente, Mechasefa lo techaye, uma bruxa você não pode deixar viva, tem pena de morte. E nós estamos cumprindo isso. Você não acredita? Vem, né? Estão aqui. Então, elas estavam lá, embora a lei não permita, era um momento que era necessário. Para poder acabar com isso, para poder impedir mais pessoas de morrerem, para impedir mais pessoas de desviarem do caminho da Torá, era necessário isso. Nesse momento, Shimon ben Shata, em vez de escolher a lei, ele escolheu a verdade. E ele lutou pela verdade. Sim. E nós encontramos até isso no, em própria Masechet Brachot, última Mishnah de Masechet Brachot. A Mishnah fala que às vezes, em alguns casos, não somos nós que vamos decidir isso, mas em alguns casos os sábios necessitam mudar um pouco alguma lei para o bem do resto da Torá. Um exemplo. É proibido escrever a Torá oral. Mas Rabi Yehuda HaNasi viu que se nós não formos escrever essa Torá, ela vai ser esquecida. As pessoas já não têm mais esse nível para passar tudo oralmente. Então ele teve que mudar um pouco uma lei, permitir que seja a partir de agora escrito, mas para quê? Para não perder toda a Torá. Existem alguns casos onde isso é permitido. Também nós vemos sobre a paz. Sobre a paz nós encontramos também com Simão ben Shatar. Depois de uma história que nós contamos na época, falando sobre essa Mishnah, ele teve um problema ao julgar o escravo do rei, Yanai HaMelech, o Yanai, o rei. Eles definiram a partir de então, Melech Lodan Velodanimoto. A partir de agora, rei, nenhum rei pode fazer parte de um tribunal e reis não são mais julgados. Por que isso? Shalom, paz. Estamos na paz. Yanai HaMelech depois mandou matar todos os sábios da época. Então é necessário, pela paz, instituir uma nova lei. Que o rei não pode julgar e não pode ser julgado. Nós encontramos isso também na Gemará sobre paz. Paz e verdade. Às vezes não vão andar juntos. Às vezes se a pessoa falar a verdade mesmo, vai acabar com a paz. Diz a Gemará, na Sefer Yevamot, que a pessoa pode mudar a verdade. E às vezes até mentir para manter a paz. De certa forma, nós até encontramos isso com o próprio Aharon. Aharon HaKohen, famoso, que perseguia a paz, lutava pela paz, buscava a paz. O Aharon, qual era a forma de fazer a paz entre as pessoas? Ele chegava para um e falava, sabe como seu amigo está sentido pelo que ele te fez? Sabe como ele está sentido e como ele gostaria de vir pedir desculpas, mas ele não tem coragem de vir até você? Ele está tão envergonhado pelo que ele fez. Espera aí, Aharon está inventando uma história. Pela paz é permitido inventar essa história. Essa pessoa agora vai correr para o outro, porque ele falava para os dois lados, cada um corria para o outro, não fica envergonhado, imagina, vamos fazer as pazes. Pronto, consegui a união de novo. Esse é um momento que a verdade é deixada de lado. Embora a Torá proíbe mentir, é proibido mentir. Existem alguns casos que agora atrás, e um deles é pela paz, que é permitido a pessoa modificar a verdade para manter a paz. Então nós estamos vendo que nessa Mishnah aqui, ele traz três caminhos, normalmente é para eles caminharem juntos. Em alguns dados momentos é necessário escolher um dos caminhos. Não nós. Nós temos que buscar um auxílio de alguém mais sábio do que nós, um rabino, para ele poder nos instruir naquele determinado caso, qual das três linhas eu vou seguir, já que não dá para seguir todas elas.